outras pessoas também vão ser alcançadas, amém? Atos capítulo 10, a partir do verso 9, a Bíblia diz assim: no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. O êxtase é uma espécie de visão aberta, amém? Então, viu o céu aberto, e descendo um objeto, como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves dos céus. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres como comum. Sucedeu isto por três vezes, e logo aquele objeto lhe foi recolhido ao céu. O Senhor, ele colocou uma palavra no meu coração nessa noite, na verdade, relembrando algumas coisas que ele colocou no meu coração no início de ano. No início de ano, Deus, ele colocou uma palavra no meu coração e ele disse: esse será um ano onde você vai aprender a confiar ainda mais em mim. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração e Deus, né, pediu que eu liberasse essa palavra sobre toda a igreja no início de ano, no culto da virada, que seria um ano de dependência, que seria um ano onde a gente ia confiar com mais intensidade, onde a gente ia se entregar sem reservas ao Senhor, onde nós iríamos realmente mergulhar mais profundo naquilo que Deus tinha para a nossa vida. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração lá no início do ano. E ele me relembrou essa palavra durante essa semana. Pois, queridos, eu iniciei um ano diante de alguns desafios, diante de algumas demandas. E eu confesso para você que lá no início do ano, eu não esperava, naturalmente falando, que muitas dessas demandas iriam se resolver logo agora no meio do ano. Eu olhei aquilo e eu falei: Pai, eu confio em Ti de todo o meu coração, porque o que os meus olhos estão vendo, estão dizendo ao contrário. O que as minhas emoções estão dizendo, realmente é ao contrário. O que a minha matemática racional está dizendo, é totalmente ao contrário. Mas, Senhor, eu decido rasgar o que eu sei, eu decido rasgar o meu entendimento, eu decido não me apoiar no que eu sei, ou no que eu penso, ou no que eu estou sentindo. Mas eu decido esse ano, Senhor, mergulhar mais profundo. E quando você falar para mim ir, mesmo sem eu querer, eu vou. Quando você falar para mim falar, mesmo sem eu sentir que eu tenho que falar, eu vou falar. Porque eu vou confiar ainda mais em você, Senhor, nesse ano. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, queridos. E eu estou diante realmente de tantas coisas que o Senhor fez, mas Ele ainda fará mais coisas. Quem aqui crê nisso comigo? Levanta a mão. Deus, querido, já fez muita coisa na sua vida até agora, mas tem mais, meu irmão. Tem mais. Ei, queridos, não vai acabar o azeite da botija e nem a farinha. Vai superabundar na sua vida, meu irmão. Aquele que prometeu a boa obra, ele é fiel para cumprir nos mínimos detalhes, meu irmão. Glória a Deus. E sabe, queridos, que uma das ativações que nós precisamos ter para viver o sobrenatural de Deus na nossa vida é realmente a confiança. O Espírito Santo tem me conduzido durante esse mês de julho a falar sobre obediência, a falar sobre confiar no Senhor e na sua palavra de todo o coração. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração: confiando por amor. Você pode repetir isso comigo? Confiando por amor. A gente acabou de ler um texto onde a Bíblia diz, né, que Pedro, ele teve uma visão, ele teve um êxtase ali. Do que se tratava aquela visão? Do que se tratava aquela experiência que Pedro teve? Qual foi o propósito de Deus ter mostrado aquela cortina de animais impuros para Pedro? Sabe, queridos, não foi simplesmente porque Pedro estava com fome, como acabamos de ler, mas tinha um propósito por trás. Estava para vir um grande avivamento. estava para vir uma grande propagação de Jesus e da palavra, não somente aos povos gentios, mas a toda a criatura que cresce. Até então, os discípulos pregavam para judeus, evangelizavam para judeus, mas não tinham abertura, não tinham aceitação para quem não era judeu. Mas aquela experiência, né, aquela visão aberta, aquele sinal de um grande avivamento que estava por vir, mudou toda a história. Porque Pedro entendeu que era necessário um tempo de pregar a palavra, não somente para quem era judeu, mas para quem era gentil também, para todo aquele que cresce. Independente do lugar, independente da cultura, independente da região, independente de onde viesse, tinha que pregar a palavra se cresce no Senhor Jesus. E o que, que Pedro teve que fazer para obedecer aquele comando do Senhor? Deixar de lado paradigmas, deixar de lado o que ele sabia, deixar de lado o que ele entendia, deixar de lado o seu conhecimento natural e confiar na direção de Deus. Tinha animais impuros ali e, como bom judeu, né, animais que Pedro, como judeu, não poderia comer. Mas foi de propósito aquilo que o Senhor fez. Sabe, queridos, que muitas vezes nós vamos estar diante de situações onde o que a gente aprendeu, o que nos foi ensinado, o que a gente sabe como verdade, vai ter que ser rasgado e a gente vai ter que confiar na palavra, simples assim. Ah, pastor, mas eu fui ensinado toda a minha vida que é assim. Sabe, queridos, mas Deus está te dando uma nova direção e se você obedecer, você vai viver esse tempo. Ah, pastor, mas eu vim de um lugar que era feito dessa maneira. Sabe, queridos, Deus está te dando uma nova direção que se você fazer do jeito que Ele mandar, vai acontecer de forma ainda mais acelerada. Ah, pastor, mas eu fui doutrinado dessa maneira, eu fui ensinado dessa maneira, eu vivi dessa maneira. E agora? Agora que Deus, Ele quer uma nova estação para você. Deus, Ele quer um novo nível para você. Deus, Ele tem algo disponível para você, queridos. Mas sabe, se a gente não confia, se a gente não segura na mão do Senhor, mesmo sem saber para onde a gente está indo, mesmo sem saber como que vai ser, meu irmão, a gente não vai avançar no Senhor. Não da maneira como Ele quer. Não da maneira como Ele deseja. Não da maneira como Ele projetou. Se muitas vezes, querido, nós estamos diante de estações da nossa vida, onde a gente fica ali confiando no que podemos, confiando no nosso braço, confiando no nosso intelecto, e a gente deixa a palavra de lado, deixa a direção de lado, deixa a voz do Espírito de lado, a gente não vai conseguir viver níveis ainda maiores em Deus. Certa vez um homem, ele sentou na mesa de um restaurante sem nenhum real no bolso. Na verdade, esse primeiro homem sentou na mesa do restaurante, ele tinha 100 reais no bolso. Quando ele pegou o cardápio daquele restaurante muito chique, ele viu que o dinheiro dele estava limitado para alguns pratos. Infelizmente, ele só conseguiu comer aquilo que o dinheiro dele poderia pagar. Um segundo homem entrou naquele restaurante e sentou em uma mesa. E quando aquele homem pegou a sua carteira, ele não tinha um real no bolso. Mas sabe, queridos, que aquele segundo homem que entrou naquele restaurante, ele não sentou em qualquer mesa, ele sentou na mesa do dono. E mesmo sem ter um real no bolso, o dono olhou para ele e falou: o que você quiser comer, eu vou te dar, porque o restaurante é meu. Sabe, queridos, Deus, Ele quer levar um nível, Deus, Ele quer te levar para uma estação, Deus, Ele quer te levar para um lugar onde o teu intelecto realmente não sabe como fazer as coisas, mas porque você confia, você vive. Deus, Ele realmente quer te levar para um nível onde muitas vezes o teu dinheiro não poderia te colocar naquele lugar, mas Deus vai te colocar naquele lugar porque você confia nele. Rapaz, como ele chegou aqui? Como ele está morando lá? Como ele está andando nesse lugar? Como é que ele sentou com essas pessoas? Ele não tem vocabulário, ele não tem, né? Ele não tem certificado para estar andando com essas pessoas. Quem que conectou ele com eles? Quem fez com que ele sentasse naquela mesa com aquelas pessoas? Deus, meu irmão. Deus. Esse nível, ele está te esperando no Senhor. Esse nível, ele está esperando você, meu irmão. O nível onde você deixa de lado o que você sabe. E agora você começa a confiar no Deus que você tem. No Deus que você serve. No Pai que você tem. Quando eu era mais novo, a gente sempre viajou muito de carro, em família. E eu me lembro, querido, que quando eu era mais novo, na maioria das vezes, eu não sabia para onde a gente estava indo. Se me soltassem naquele lugar, meu Deus do céu, eu não sabia nem ir para frente, nem para trás, eu não sabia voltar, eu não sabia chegar no destino. Mas sabe, queridos, mesmo sem eu saber aonde eu estava indo, mesmo sem muitas vezes a gente saber a hora que ia chegar no destino, mesmo sem eu saber como a gente ia chegar naquele lugar, o meu pai, ele sempre olhava para mim e dizia: fica tranquilo, porque a gente vai chegar e logo vai descansar. Eu não sabia como a gente ia chegar, para onde a gente ia chegar, que recurso ia ter, como a gente ia se manter. Mas sabe, queridos, que mesmo sem saber todas essas coisas, eu descansava. Eu descansava no Senhor. Porque eu confiava no Pai que eu tinha. Deus, ele manda, querida, a gente olhar para os pássaros e aprender a descansar com eles. Sabe, meu irmão, nós precisamos aprender a confiar no Deus que temos. Pastor, como vai ser? Para onde eu vou? Qual vai ser a forma que eu vou resolver essas coisas? Queridos, é um nível mais profundo. É um nível de confiança. É um nível onde muitas vezes o teu entendimento, ele não vai mais resolver as coisas. O que Pedro sabia é que a palavra não precisava ser pregada, não podia ser pregada para gentios. Era somente para judeus. Mas Deus tinha um novo nível para ele, dizendo: ei, que tal você começar a evangelizar aqueles que você também acha que são impuros? Que tal eu aumentar o teu nível de influência? Que tal você parar de viver, né, nesse paradigma, nesse conceito tão pequeno? Porque eu tenho um nível ainda maior para você. Um nível de ampliação. Um nível onde eu vou te colocar em lugares que você nem imaginou, Pedro. Mas para isso, você precisa confiar em mim. Para isso, você precisa depender 100% de mim. E sabe, queridos, como muitas vezes é difícil para nós que somos cristãos confiar 100% no Senhor. Como é difícil muitas vezes para nós, né, soltar o plano B. O que é o plano B, pastor? É Deus te dar uma instrução, é Deus te dar um comando, mas você segue de forma parcial. Não, eu vou seguir a Deus, mas caso não dê certo, aí eu tenho essa estratégia, eu tenho esse plano, eu tenho esse aqui, eu tenho o plano A, B, C e D. Sabe, queridos, Deus, ele quer um nível completo de obediência. Deixa eu repetir de novo para você. Deus, ele quer um nível completo de obediência. E quando eu falo plano, eu não estou falando sobre má gestão, ou desorganização, ou não ter planejamento. Eu estou falando sobre confiança. Eu estou falando sobre você dizer sim para o Senhor, mas tem reservas. Eu estou dizendo sobre você falar: sim, Deus, eu vou seguir esse caminho, mas caso não der certo, eu tenho essa outra estratégia, esse outro plano. Peraí, então você não confia 100% no Senhor, meu irmão. Porque quem confia 100% no Senhor não tem reservas. Confia no Pai que tem, sabe que o plano que Deus preparou para você vai dar certo, vai funcionar. Vai dar certo, vai funcionar. O que o Espírito Santo de Deus tem direcionado você a fazer, meu irmão, vai dar certo e vai funcionar. Vai funcionar, meu irmão. Agora, muitas vezes nós não nos entregamos por completo, nos entregamos com reservas, não confiamos 100% no Senhor. Quando Ele pede para a gente soltar determinadas coisas, não soltamos. Quando Ele pede para fazer determinadas coisas, não fazemos. Por quê? Não temos uma confiança plena. Não, meu irmão, chega. Hoje é um tempo onde você tem que entender e vai confiar 100% no Senhor. Ei, o plano que ele tem preparado para você, querido, é plano de paz, planos de bênção, planos de prosperidade, de acréscimo e de avanço, meu irmão. Deus tem uma estação nova para você. Mas nós só vamos viver esses tempos e essas estações se confiarmos plenamente nele. 100% nele. Descansar no Senhor. Sabe, queridos, eu passei nesses 6 primeiros meses algumas situações que eu realmente tive que reaprender a confiar no Senhor. Onde me deparei com desafios, com situações, onde eu achei que não ia funcionar, que não ia dar certo. Mas deu, meu irmão, funcionou. Deu, funcionou. O pastor Felipe pediu: pastor, não fala, não divulga, mas eu não vou me aguentar, vou ter que falar. Sabe, queridos, hoje nós recebemos uma notícia muito boa. Saiu a Bits da nossa igreja. Se você é membro da nossa igreja, você sabe que a gente estava no processo de regulamentação. E hoje saiu esse documento final, que é o Bits da nossa igreja. Mas sabe, queridos, que lá no começo do ano eu achei que não ia dar certo, não. Eu confesso para você. Estava tão difícil, estava tão pesado, tinha tanta coisa que tinha, estava impedindo, às vezes, de acontecer, que a minha mente racional, o que eu achava como entendimento, parecia que não ia funcionar. Mas sabe, queridos, que quando a gente confia no Senhor e descansa, eu não estou dizendo que é uma tarefa fácil não, meu irmão. Eu não estou dizendo que é uma tarefa tão simples assim. Mas sabe, quando você começa a confiar mais profundo, você começa a descansar. E essas coisas não tiram mais a sua paz, mesmo sem você saber como vai ser resolvido. Cadê a Cláudia? A Cláudia está aí? A Cláudia não está aí, ela não veio hoje. Mas a Cláudia sabe, queridos, foi uma engenheira jovem aqui que auxiliou a gente nesse processo aí. Meu irmão, como muitas vezes foi difícil aos nossos olhos achar que isso ia acontecer. Mas quantas vezes o Senhor falou no meu espírito, descansa, confia, descansa e confia. Mas sabe, queridos, o que ia me fortalecendo, não só nessa situação, mas em tantas outras situações, na minha vida pessoal também, era o quanto eu me enchia da palavra. Ei, o quanto você se enche da palavra, o quanto você se alimenta da promessa, é o tanto que você vai confiar no Senhor. Se a maior parte do tempo, querido, você passa se enchendo de preocupação, você passa se enchendo de ansiedade, você passa se enchendo de coisas que não vão fortalecer a tua fé, não vão fortalecer o teu espírito, você não vai confiar no Senhor 100%. Você não vai conseguir confiar em Deus 100%, meu irmão. A maior parte do seu tempo precisa estar dedicado em meditar e se alimentar da palavra. Isso vai fazer com que você confie ainda mais no Senhor. A mulher do fluxo de sangue, segundo o relato de Mateus, fala que ela dizia consigo mesma. Essa história ela é contada por Mateus, por Marcos e por Lucas. A Bíblia fala que no Evangelho de Mateus, ela dizia consigo mesma, ou seja, ela dizia para ela mesma, se eu somente o tocar, eu serei curada. Eu fico imaginando aquela mulher, talvez horas e horas do seu dia, se eu somente o tocar, eu serei curada. A única coisa que eu preciso fazer é tocar nas vestes do Senhor Jesus. Tá, mas como é que eu vou chegar? Como é que eu vou atravessar uma multidão? Eu sou uma mulher impura, como é que eu vou sair no meio das pessoas? Não, se eu somente o tocar, eu serei curado. Tá, mas e se... Não, se eu somente o tocar, eu serei curado. Mas e se aquela pessoa... Não, se eu somente o tocar, eu serei curado. Se eu somente o tocar, eu serei curada. Se eu somente o tocar, eu serei curado. Sabe, queridos, aquilo virou uma verdade para aquela mulher, sem naturalmente aquilo ser possível acontecer. Aquela mulher que tinha um sangramento ininterrupto, né? A Bíblia não deixa muito claro de onde vinha aquele sangramento, mas... Pensamos nós que é daquele processo natural, né, que a mulher tem, do ciclo de menstruação ali. Talvez era um processo ininterrupto, a Bíblia fala que era um sangramento, né, que há 12 anos não cessava. E ela, aquela mulher que carregava aquela enfermidade, ela era tida na mesma categoria que alguém que tinha lepra. Pessoas que carregavam essa enfermidade, que não tinha cura, elas precisavam ser isoladas do resto da sociedade. Elas não podiam conviver com o resto das pessoas ali. Elas precisavam viver em um lugar separado, distante. Agora pensa só aquela mulher, que pela sociedade era uma mulher impura, não poderia caminhar no meio das pessoas, atravessando toda uma multidão, segundo algo que ela declarava, e ela começou a crer. Sabe, meu irmão, nós precisamos passar a maior parte do tempo declarando as palavras e as promessas de Deus sobre a nossa vida. Pastor, eu não consigo, eu não sei como fazer. Claro que você consegue. É claro que você pode. O que tem ocupado o teu pensamento todos os dias? O que tem saído da tua boca todos os dias? O que tem saído, meu irmão? Esses dias saiu numa pesquisa, não sei se é verdade, mas um ser humano, ele fala em média 10 mil palavras por dia. 10 mil palavras por dia. Dessas 10 mil palavras que eu e você estamos falando, quantas delas está relacionado à palavra? Quantas delas está relacionado a coisas que vão fortalecer a nossa fé? Quantas delas está relacionadas ao quanto confiamos no Senhor? Quantas delas? Quantas delas? Quantas delas é o Senhor, meu pastor, e nada vai me faltar? Quantas delas é 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, e eu não vou ser atingido? Quantas delas é não andeis ansiosos por coisa alguma, porque o Senhor há de suprir todas as minhas necessidades? Quantas delas são o Senhor já levou sobre si dores e enfermidades? Quantas delas eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece? Quantas delas é lançai sobre o Senhor as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de vós? Quantas delas têm sido, queridos? Ah, pastor, mas por que eu preciso disso? Para você confiar 100% no Senhor, meu irmão. Para que quando o confronto vier, você não tenha dúvida. Para que quando o medo vier, você não fique tremendo. Para que quando a incerteza vier, você tenha a convicção de onde você está, meu irmão. É para isso que a gente faz. Para confiar 100% no Senhor. Porque todos os dias, querido Satanás, ele se levanta querendo trazer medo, dúvidas e incertezas ao meu coração. Todos os dias ele lança seta na minha cabeça, nos meus pensamentos, dizendo não vai dar, não vai conseguir, você não vai avançar, você não vai crescer, você não vai progredir, isso aí não vai dar certo. Mais uma vez você vai se levantar para cair, nada do que você fizer vai funcionar. Satanás, ele não desiste, queridos. E nós precisamos estar blindados com a palavra. Nós precisamos confiar 100% no nosso Senhor. Nós precisamos confiar 100% naquele que tem liberado palavras sobre as nossas vidas, meu irmão. E para isso, muitas vezes, vamos precisar deixar de lado crenças e paradigmas que a gente acha que era verdade. Mas sabe, querido, a verdade agora é o que o Senhor diz e a sua palavra. A minha bisavó, algum tempo atrás, ela faleceu de uma enfermidade. E ela cresceu escutando que ela só seria curada se Deus quisesse. Ela cresceu escutando que ela só seria curada da diabetes se um dia Deus permitisse. Se um dia fosse da vontade de Deus. Aquilo entrou com tanta convicção no coração dela que ficou impresso nela. E ela só acreditava realmente que o Senhor poderia curá-la se um dia Ele quisesse. E ela fazia oração, e ela fazia jejum, e ela passava semanas jejuando ao Senhor, pedindo algo que já pertencia a ela. Porque ela achava que quando Deus permitisse, ou que quando Deus se agradasse do que ela estava fazendo, iria curá-la. O meu pai conta que após a matéria, Cristo, aquele que cura, entendeu que nós não precisávamos pedir algo que já nos foi dado. Era simplesmente ordenar e reivindicar. Eu já sou curado. Eu não posso pedir algo que eu já tenho. Eu reivindico algo que já é meu. Como você vai pedir algo que já te pertence? Como você vai pagar algo que já foi pago? Quem aqui paga a mesma conta duas vezes? Eu acredito que apenas por engano, não porque você está consciente do que faz. Ou você paga novamente a mesma conta que já foi paga? Pagou aquela conta ali, aí te ligam, ou você tem que pagar a conta. Ixi, verdade, né? Deixa eu pagar de novo. Eu acredito que você não faz isso em sã consciência. Pelo contrário, você mostra o comprovante e fala, ei, vocês erraram. Tá errada essa cobrança aqui, já foi pago. Sim ou não? Nós não precisamos pedir, querido, aquilo que já nos foi entregue por Cristo Jesus naquela cruz. E ele entendeu aquilo naquela matéria. E correu até a minha bisavó, no caso a avó dele, para pregar e dizer, vó, você não precisa mais orar por algo que já te pertence. Se você crê, é teu a cura. E ela, mesmo escutando aquelas verdades, não deixou com que aquilo entrasse no seu coração. Porque tinha sido construído dentro dela um paradigma, um conceito de que Deus só poderia curá-la quando quisesse ou quando tivesse vontade. E ela não estava disposta a abrir mão daquela estrutura que ela criou, para colocar uma nova estrutura que já pertencia a ela por meio do Senhor. Sabe, queridos, eu estou disposto a abrir mão de estruturas que talvez foram criadas aqui, que não pertencem mais à estação, ao tempo que eu estou vivendo, para confiar plenamente no Senhor, no que Ele tem para mim. Quem está comigo? Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz, Abraão, sai dessa terra, do meio da tua parentela e vai, meu filho, para a terra que eu vou te mostrar. Abraão tinha criado uma estrutura, Abraão tinha criado um conceito, Abraão tinha criado uma plataforma, e Deus agora estava pedindo para ele destruir toda aquela plataforma e começar tudo de novo. Sabe, meu irmão, eu estou disposto a destruir toda uma plataforma que eu criei, achando que eu sabia, achando que eu podia, para dar lugar a uma nova plataforma e estrutura que Deus tem para mim, porque é melhor. Porque é a vontade dele para mim. Sabe, queridos, Deus tinha um plano, Deus tinha um projeto para aquele jovem rico, mas ele não estava disposto a abrir mão do que ele sabia, para permitir o que Deus tinha para ele de novo entrar no seu coração. E quantas vezes nós estamos nessa condição? Não abrindo espaço para o novo de Deus, não permitindo para que novas instruções do Espírito entrem no nosso coração, não permitindo com que novas direções da parte de Deus venham até nós, porque estamos cheios de eu sei, eu posso, eu já vivi, eu já tenho conhecimento, eu já tenho formação, eu já passei por aquele lugar, eu sei como que é. Para, meu irmão, dá lugar à voz do Espírito. Dá lugar à direção do Senhor, confia nele de todo o coração, que possamos ser como Pedro, queridos, na grande pesca milagrosa, que deu ouvidos a um carpinteiro que não sabia nada de pesca, meu irmão. Quem entendia de pesca era Pedro, quem sabia o horário para pescar era Pedro, quem sabia os melhores lugares para pescar era Pedro, não era Jesus, querido, o carpinteiro. Ei, querido, mas ele não era simplesmente um carpinteiro, ele era a própria palavra aqui na terra, meu irmão. E quando a palavra fala, funciona. Quando a palavra fala, querido, sai água da terra. Quando a palavra fala, cai chuva no deserto. Quando a palavra fala, brota azeite e farinha da botija da onde não tem, meu irmão. Quando a palavra libera, acontece. Aleluia. E a própria palavra, Jesus Cristo, olhou para ele e disse, lança mais uma vez essas redes. Mesmo você achando que não é a hora de lançar. Mesmo você achando que não é o tempo de lançar. Mesmo você achando que era um tempo de lavar as redes. Ir para casa triste porque foi mais uma pesca de prejuízo. Não, 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 não. Eu tenho uma nova estação para você, Pedro. Obedece a minha palavra e o que eu estou dizendo, lança as redes. Sabe, meu irmão, Deus está disposto hoje a pegar o que você sabe, deixar de lado e dar um lugar e uma direção ao que Ele tem para você. Para onde? Como? De que maneira, pastor? Meu irmão, confia. Faz como eu quando era pequeno, não sabia para onde a gente estava indo, como que ia dormir, aonde ia comer. Eu só sei de uma coisa, meu irmão, que quando começava a escurecer, a gente ia parar em um lugar, a gente ia comer e a gente ia descansar. Eu não precisava saber como, da onde, eu só precisava confiar. Sabe, meu irmão, você não precisa saber da onde vai vir, como vai vir, quem vai se levantar, você só precisa confiar. Se Deus alimentou um profeta com animais, querido, você acha que ele não vai alimentar você? Você acha que ele não vai suprir você? Você acha que ele não vai levantar pessoas? Você acha que ele não vai abrir portas? Você acha que ele não vai mostrar caminhos? Ei, querido, a nossa missão é confiar no Senhor. O nosso papel é confiar em Deus. O nosso papel é deixar realmente, querida, a palavra prevalecer sobre as nossas vidas. E para finalizar, eu quero ler um texto que está lá em Gênesis, capítulo 16, verso 3. Gênesis, capítulo 16, verso 3, a Bíblia diz assim. Gênesis, capítulo 16, verso 3. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois dele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão, seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Eu quero finalizar a mensagem de hoje te fazendo uma pergunta. Você tem fé suficiente para esperar a manifestação do Isaac? Ou você é ansioso a ponto de antecipar um Ismael? Você tem fé suficiente para esperar o tempo certo do Isaac vir? Ou você é ansioso demais e antecipa um Ismael na sua vida? Sabe, querida, aquela mulher, ela estava impaciente com uma promessa que Deus tinha liberado. Ela estava impaciente. Ela quis antecipar uma estação que Deus tinha preparado para ela. Sabe, queridos, nós somos o povo da fé. Mas nós somos um povo que confia em um Deus soberano. cuidado para que você não possa estar confundindo fé com manipulação. Cuidado para você não achar que o que você está nomeando como fé é manipulando Deus para fazer as coisas no seu tempo, do seu jeito e da maneira como você quer. Fé é confiar, fé não é manipular. Fé é confiar, meu irmão. Fé não é manipular o nosso Deus. Fé é isso. Fé é confiar. Mas pastor, não aconteceu ainda. Fé é continuar crendo. Pastor, já deu um ano e ainda não aconteceu. Fé é continuar confiando. Pastor, já deu 5 anos do que Deus me prometeu e nada acontecendo. Fé é continuar confiando mesmo sem você ver. Agora, o que é manipulação? Pastor, deu um ano, eu acho que eu vou mexer meus pauzinhos aqui. Deus falou que eu ia prosperar, mas as coisas não estão voando, as coisas não estão acontecendo. Rapaz, eu vou ter que dar meu jeito, pastor, eu não posso ficar parado. Pastor, já se passaram 2 anos, Deus disse que ia me dar uma promessa, essa promessa não acontece, eu vou ter que fazer alguma coisa. Foi o que Sara fez, querido. Deus tinha dado uma promessa que viria dela um filho, junto com seu marido Abraão, mas ela não aguentou. Ela quis antecipar uma promessa. Ela quis fazer do jeito dela. Ela quis mover as coisas da maneira dela. Qual era a mensagem que ela estava passando para Deus? Deus, agora deixa comigo. Eu assumo o controle. Eu vou fazer acontecer do meu jeito. Abraão, faz o seguinte. Está vendo a minha serva aqui? Deita com ela. Ela vai nos dar um filho. Porque olha, as coisas têm que acontecer, né? Já passaram tanto tempo. Nada do Isaac vir. Nada da promessa vir. Então faz o seguinte. Deita com essa mulher. Tem um filho com ela e esse é o filho da nossa promessa e está aí. A Bíblia fala, queridos, que depois desse episódio, ela desprezou a sua serva. Ela desprezou aquela mulher. E você conhece toda a história, uma grande consequência acontece. Até os dias de hoje, querido, eles colhem o fruto dessa decisão. E sabe, meu irmão, até que ponto nós estamos tendo fé o suficiente para esperar a manifestação do Isaac de Deus na nossa vida. E às vezes nós estamos antecipando estações, tão ansiosos e preocupados, trazendo Ismaéis, trazendo danos, consequências para a nossa vida. Porque não aprendemos a confiar, não conseguimos esperar. Somos ansiosos e preocupados demais, a ponto de não confiar e sermos perseverantes na promessa de Deus. Quase 13 anos para a manifestação de uma visão, de uma promessa profética sobre José se manifestar na sua vida. Quase 15 anos para que Davi pudesse literalmente sentar no trono que ele já tinha sido ungido por Samuel. Sabe, queridos, realmente nós precisamos ter fé e continuar confiando. Sem antecipar estações, sem ficar preocupado e ansioso. Mas pastor, é muito difícil, eu não consigo. Depende do quanto você se alimenta da palavra. Depende do quanto você se alimenta na palavra, meu irmão. Se está sendo muito difícil para você confiar no Senhor, se está sendo muito difícil para você não andar ansioso e preocupado, é porque muito provavelmente você não tem se enchido o suficiente da palavra. Você não tem se enchido o suficiente da promessa. Você não tem feito de forma talvez suficiente como a mulher do fluxo de sangue. Se eu somente o tocar, eu serei curado. Aquieta, ó minha alma, ó Senhor. E eu confio no Senhor e nas suas promessas. Sabe, queridos, quanto mais nós nos enchemos da palavra e confiamos no Senhor, menos preocupados e ansiosos nós ficamos. Todas as vezes que um nível de preocupação ou de ansiedade fora do normal tenta invadir o meu coração, é certo que eu tenho que me aprofundar ainda mais no Senhor e na sua palavra. É certo que eu preciso mergulhar mais no Senhor e na sua palavra. É certo que eu preciso tirar determinadas coisas da minha vida, cortar determinadas associações da minha vida e começar a me aliançar, começar a me encher de coisas que fortalecem a minha fé e fazem com que eu gere uma confiança ainda maior no Senhor. Você está comigo? Glória a Deus. Você pode ficar de pé, quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode levantar as suas mãos. Aleluia, aleluia. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. Você foi alcançado. Essa palavra, o Senhor, essa palavra Deus me entregou no começo do ano. Ele falou: Guilherme, será um ano onde você vai aprender a confiar mais em mim. Você vai estar diante de desafios, você vai estar diante de coisas que, se você não tomar cuidado, o teu emocional, o teu intelecto, o que você sabe sobre as coisas, não vão permitir você viver na plenitude as minhas promessas. Ah, pastor, então eu tenho que rasgar o que eu sei, eu tenho que rasgar as minhas habilidades. Pelo contrário, queridos, não é isso que eu estou dizendo e pregando nessa noite. Eu não estou mandando você rasgar os seus diplomas, eu não estou mandando você desmerecer as suas qualificações. Ei, eu sei que você tem uma história, eu sei que você construiu algo, eu sei que as suas habilidades fazem parte de um processo de sucesso na sua vida, eu sei. Mas sabe, queridos, chegam estações de Deus na nossa vida que as nossas habilidades, elas se tornam insuficientes. Chegam estações de Deus na nossa vida que, quando a gente pega os nossos diplomas, as nossas habilidades, o que a gente sabe, e tudo isso é válido e necessário, elas não servem de muita coisa. Porque o que serve é confiar no Senhor e na sua palavra. Falar: Deus, realmente o que eu sei, o que eu estudei, o que eu me capacitei até aqui, me limitam. Porque eu realmente não sei mais como fazer. Eu já usei tudo que está ao meu alcance para resolver, para chegar, para ir. Mas eu entendo que eu cheguei em uma estação que essas coisas não me servem. O que me servem é confiar no Senhor. Assim como uma criança confia no seu pai, sem saber muitas vezes as pressões que aquele pai passa, mas sabe que as coisas vão dar certo. Assim tem que ser nós, querido, com o Senhor. Assim tem que ser a nossa vida com o nosso pai. E era essa palavra que eu queria liberar sobre a sua vida nessa noite.